Muito bem, estamos no ar com o nosso debate, recebendo aqui o delegado Ubiratã Rocha, nosso convidado. Os últimos dias foram movimentados aqui na pauta da Polícia Civil da região, com operações importantes que foram deflagradas. Nós tivemos uma operação que teve como alvo agentes públicos e outra que teve como alvo, né, o tráfico de drogas em Afogados da Ingazeira. Nas duas, uma repercussão estadual, a imprensa de todo o estado trazendo os detalhes. Claro, a prisão de um ex-prefeito acaba tendo uma exposição maior na mídia. A ação da semana passada, que culminou com a prisão do ex-prefeito Guga Lins, teve ampla repercussão na imprensa estadual. E o doutor Ubiratã está aqui para falar dessas operações e também se poderemos ter desdobramentos desse trabalho. Se você tiver perguntas, 3838-1213, 999-56-1213, e na fanpage da PAGEU, também na PAGEU também é TV, a fanpage que é o facebook.com/radiopageu. Eu queria que o senhor falasse inicialmente, o senhor já esperava a repercussão da operação da semana passada, né, que estourou na quinta-feira, teve inclusive a prisão de um ex-prefeito e repercutiu no estado e até fora dele. O senhor já esperava tudo isso? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil. Bom dia, ouvintes da Rádio PAGEU. Realmente duas operações, como a gente gosta de chamar, de repressão qualificada, onde um vasto período de análise, de investigação, de trabalhos diligenciais efetuados pela Polícia Civil, concretizaram na execução de ambas, né? Tanto a Cristo Negro, no que concerne ao tráfico de drogas na cidade de Afogados e cidades circunvizinhas, e esse monstro que se chama República, né, que é contra a corrupção, que teve o trabalho de duas polícias, tanto a Polícia do Estado de Pernambuco quanto a Polícia do Estado de Alagoas, que empreendeu diligências imprescindíveis para que a gente conseguisse executar não só o mandado de prisão, mas de busca e apreensão do ex-prefeito Guga Lins, e também o trabalho excepcional que está também sendo desenvolvido pelo Instituto de Criminalística. Para se ter uma noção, Nil, a gente conseguiu, através do Instituto, trazer 5 peritos da capital pernambucana para que pudesse qualificar e dar uma maior tecnicidade às investigações empreendidas pela Polícia Civil. E, como visto, ambas foram um sucesso, né? Demonstra que não só as polícias civis e o Instituto de Criminalística, mas as instituições de persecução criminal, o Ministério Público, através dos seus representantes, o Poder Judiciário, com sua imparcialidade, através também dos seus representantes, porque não é fácil. Principalmente uma operação dessa, do porte da República, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, pulso firme e saber que a exposição será natural. Não só da minha pessoa como delegado, mas dos representantes do Ministério Público, do representante do Poder Judiciário. E tem que ter coragem. A verdade, tem que ter coragem. Tem que ter muita coragem, porque a gente sabe a importância de uma operação dessa, principalmente ter sido a primeira. É uma coisa que me orgulha muito, a primeira do sertão, sendo vanguardista e trazendo para o foco das investigações da Polícia Civil a corrupção, a organização criminosa, a lavagem de dinheiro. Para se ter uma ideia, Nil, participaram 11 delegados. Esses delegados foram escolhidos à mão, a dedo por mim. Teve o crivo da seccional, teve o crivo do GECOI, teve o crivo da inteligência, justamente para manter não só a probidade, mas a lisura da investigação como um todo. A gente tem certeza que esses profissionais vão angariar nesses novos tempos, vão fazer tais investigações, porque são profissionais de renomada qualidade, tanto delegados antigos quanto esses novos delegados que vieram para fazer uma mudança excepcional na Polícia Civil do Estado de Pernambuco e já chegaram já com uma qualidade enorme. Eu digo muito a eles que é eles que são substituto à evolução da instituição Polícia Civil, para que haja esse rejuvenescimento do quadro de servidores públicos do Estado. Uhum. Enfim, a gente fica mais feliz ainda porque a população aprovou, né? cerca de... Não todos, né? Não todos aprovaram, porque, infelizmente, quem está como alvo dessas operações não gosta tanto, mas eu gosto sempre de focar. A gente não solicita prisões, o Ministério Público não dá parecer positivo das prisões, o Poder Judiciário não dá, não defere tais prisões e mandados de busca e apreensão de graça. Existem vários elementos de informação, existem várias provas que levam não só à existência de organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes, como também à existência de organização criminosa voltada a desviar dinheiros públicos, a lavar dinheiro, a manter, infelizmente, uma cultura que chega desde o período de Dom Pedro II. Né? E a gente tem que mudar, uma hora tem que mudar com postura, por isso que eu aplaudo a coragem dos profissionais envolvidos e das três instituições, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário, porque não é para qualquer um, não. Tais decisões não é para qualquer um, não. É para pessoas que têm postura, coragem, autocontrole e, acima de tudo, sabedoria.
A informação que o senhor passou semana passada sobre essa operação, ela diz que a investigação começou em 2017. Uhum. Como é que foi iniciada essa operação? Qual foi o start, o gatilho para essa operação?
Nil, eu não sei se você lembra, numa entrevista que eu dei aqui, você perguntou, as investigações vão continuar, era o tempo que eu estava incertando. Eu disse, eu não vou parar nunca. Uhum. Depois eu vou dar um freio de mão, vamos dizer assim, porque aí eu tenho que cuidar da minha família. Mas nunca parei de trabalhar. E o promotor Júlio, que era promotor de Sertânia, era promotor aqui de Afogados, quando eu fui para Sertânia, ante aquela situação, ele chegou para mim, até na informalidade, né, que ele me conhece, ele disse, Bira, tu vai parar? Eu digo, eu não paro não, Júlio, não tem como parar não, eu vou manter meu trabalho direto. Ele disse, eu tenho uma coisa aqui que eu acho que dá para tu aprofundar. Aí eu disse, olha, Júlio, meu trabalho é um pouco de paciência, mas porque eu gosto de levantar todos os elementos de informação. E Júlio me passou denúncias que ele tinha, ao tempo Sertânia não tinha delegado, e alguns que foram não se preocupavam com isso, ou até mesmo não tinha confiança dele. E ele me passou informações que estava havendo desvio de verbas públicas, de contas que eram destinadas para o pagamento de servidores do município de Sertânia, mas que, na realidade, estavam sendo desviadas para empresários. E quando a gente aprofundou essas investigações, a gente confirmou que esses valores foram justificados para informar pagamento de serviços, mas só que não tinha nenhuma nota de empenho e não tinha nenhum recibo, seja para o fornecimento de materiais, seja para o fornecimento de serviços. De antemão, a gente aprofundou as investigações da cidade de Sertânia. Vários agentes, até policiais que trabalharam comigo em São José do Egito, me ajudaram. Profissionais da Delegacia de Sertânia, que eu tive o maior carinho ali, cuidado, que eles trabalharam comigo, que o momento era complicado para mim, né, em relação a situações pessoais. Mas a gente começou a aprofundar. O pior de tudo dessas investigações, Nil, é porque a vasta quantidade de análise que tem que ser feita é uma coisa absurda. É absurdo demais. A gente contou com o apoio também do Dr. Isaías Novaes, que é chefe do Laboratório de Inteligência Financeira do Estado de Pernambuco, aonde, através dos softwares da inteligência, a gente conseguiu resumir um pouco do nosso trabalho. Chegamos aí à fase executiva da República, que é uma fase, vamos dizer assim, de meio termo, porque outros elementos de informação foram angariados, a gente descobriu euros aí, coisa que eu não esperava, uhum, para falar a verdade. E a gente descobriu empresas dos alvos, que a gente vai aprofundar ainda mais para saber como é que era essa lavagem, como era esse desvio. E outras fases virão, porque é necessário, a gente tem que aprofundar a investigação ao ponto de dizer onde é que está o dinheiro público, porque o objetivo principal é devolver o dinheiro ao povo. Real titular dos direitos e do valor público. Eu tenho um colega meu que é delegado federal, ele também participou dessa operação que prendeu o dono do Manaíra Shop lá, Fabiano Emílio, ele dizia uma coisa a mim, quando a gente era estudante de direito. Ele dizia: o problema do brasileiro é achar que dinheiro público não é dele. Mas o povo tem que botar isso na cabeça: dinheiro público é dele. Tá entendendo? No momento que a gente desgasta um ar-condicionado, desgasta um pneu de uma viatura desnecessariamente, está gastando o dinheiro dele. Não como servidor, está gastando dele como cidadão, como agente público. E isso só vem a prejudicar, porque o brasileiro ele tem que começar a entrar nessa concepção de ser justo. Se a gente olhar direitinho, eu não sei se você já leu, Nil, existe um livro chamado Meditações, foi confeccionado só depois da morte de Marco Aurélio. Marco Aurélio, imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo no tempo dele. E em Meditações ele diz uma coisa perfeita. Ele diz: não procure fazer que os outros sejam bons. Bom, faça você primeiro ser justo. Então, é com essa concepção que o brasileiro ele tem que começar a focar. Ele tem que primeiro se olhar no espelho, ter aquele autocontrole, para que, através daquela, de pouquinho em pouquinho, ir mudando a concepção, não só de justiça, mas de cidadania que tem que haver, no caso específico aqui, de Afogados da Ingazeira, Pajeú, Pernambuco, Nordeste, Brasil como todo.
Essa investigação que pegou o prefeito e outras pessoas, ela envolveu os crimes de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, peculato e organização criminosa. O senhor tem ideia de quanto teria sido movimentado por esse grupo criminoso ao longo desse período investigado?
A gente levou uma base, como eu te disse anteriormente, a gente não pegou tudo ainda, a gente pegou só uma fase. E a gente, levando em consideração os elementos de informação que embasaram a solicitação de busca e de prisão, a gente calculou em mais de 1 milhão. Tanto é que o Poder Judiciário, ele bloqueou as contas de todos os investigados em 1 milhão de reais. A gente teve por base isso, preliminarmente. Claro que outras investigações estão sendo feitas. Como eu te disse, a gente descobriu outras empresas que a gente não tinha conhecimento. A gente descobriu talões de cheques que a gente vai aprofundar para saber aonde é que estava sendo lavado esse dinheiro. A gente descobriu uma incompatibilidade financeira absurda. Se a gente levar em conta o apartamento que o ex-prefeito morava em Maceió, um apartamento ali avaliado em mais de 3 milhões de reais. Um apartamento na orla de Ponta Verde.
Foi adquirido recentemente, já nessa janela de investigação?
Isso, adquirido recentemente. A gente pegou transferências absurdas após a gestão do prefeito Guga Lins, que é uma coisa absurda. Em menos de 6 meses, ele angariou valores maiores do que os 4 anos da gestão dele. Então, coisas que a gente conseguiu e vai aprofundar. O apartamento avalia 3 milhões, a fachada é de granito. Então, a gente vê que é uma coisa absurda, um por andar. A gente fez apreensões de relógios caríssimos para quem tinha uma renda de 5 mil reais. Ainda não foi feita a perícia vai ser realizada nos relógios, mas eu tenho certeza que a cifra dos relógios vai passar de 100, 200 mil reais. Relógios de marcas conhecidas.
Rolex.
Bulova. Então, é uma coisa, a incompatibilidade. E tudo com dinheiro público. O pior de tudo é isso. Eu gosto até de informar isso. A corrupção, ela pratica um genocídio a cada dia. A cada dia.
Claro.
Ela tira crianças
da escola, da unidade de saúde.
Idosos que precisam de, ao menos, ter uma velhice digna. Ficam em macas, em corredores de hospital, tudo por causa da corrupção. E depois o pessoal quer chegar e dizer: não, estou arrependido, como se fosse uma coisa tão simples. Dizer: não, me arrependi do que eu fiz. Mas na hora que estava se corrompendo, na hora que estava pegando dinheiro público, não estava preocupado com isso. Se a gente lembrar um pouco em âmbito nacional, a gente é inesquecível aquela imagem até do próprio Sérgio Cabral se divertindo com...
Na farra dos guardanapos.
Dos guardanapos.
Em Paris.
Em Paris, tomando... Eu não sei como é que uma pessoa ganha. Vamos botar assim em termos absolutos, 30 mil reais e vai para um restaurante tomar uma garrafa de vinho de 8 mil. É uma coisa...
Incompatível com o salário.
É aquele negócio, né? Você hoje para gastar a gente bota um cálculo simples. Vamos imaginar que um deputado, um vereador, ganha um certo valor durante toda a sua legislatura e gasta mais. Vamos supor, se ele ganha 500 mil, ele gasta 1 milhão para se candidatar, para se eleger. Então, não existe esse negócio. A matemática não bate, não bate. E é com essa intenção que a Polícia Civil está entrando. Deu o primeiro passo. Aí eu conversando até com o Dr. Germano Ademir, que foi delegado daqui, uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, e ele disse, foi o primeiro passo, agora as portas do sertão vão abrir para esse tipo de investigação, e eu tenho certeza que vai ter eficiência, vai ter sucesso, e eu já me dispus a falar com todos os delegados, a colocar um inquérito como base de estudo, para que eles tenham noção de como é a investigação financeira. E até o Dr. Isaías, uma pessoa bem solista, ele abre o Laboratório de Inteligência Financeira para ministrar cursos. Eu tenho a sorte de ter esses cursos anteriormente, porque eu sempre coloco minha equipe em cursos de inteligência, eu também participo. Tudo com o objetivo de tratar o povo como ele merece. Como ele merece, que é com justiça e com dignidade.
Daqui a pouco eu queria chegar com o senhor nessa questão de um âmbito mais regionalizado, porque depois dessa operação, não faltou quem dissesse, olha, foi bom o Sertânia, mas se procurar pode achar outros. Eu quero falar com o senhor daqui a pouco sobre isso. Agora, nessas prisões, eu vou falar um pouco da repercussão de bastidores. Aqui em Afogados houve muita repercussão da prisão do Antônio Carlos, ele foi secretário de saúde em Sertânia, atuou muito tempo na vigilância, porque quando o Antônio já deu entrevista aqui à PGU, a gente até conversava aqui nos bastidores que a impressão que passava era de que era, quando houve a bomba estourou, fiquei pensando com meus botões, olha, esse aí, se alguém me perguntasse o que acha do Antônio, a gente não ia identificá-lo como alguém possivelmente ligado a esse tipo de crime. Eu até fiquei pensando, tô conversando abertamente aqui do governo, rapaz, esse caboclo deve ter sido levado, induzido, não sei, a isso, mas não transparecia naquele primeiro momento. Em Sertânia, houve muita repercussão também de algumas pessoas que foram chamadas para prestar depoimento, inclusive tem um colega radialista que teve repercussão lá, porque ele é muito conhecido, um outro ex-secretário. Eu queria que o senhor falasse, dentro do que o senhor ainda pode dizer, porque tem coisa ainda em curso, qual a dosimetria, qual o papel que cada um desses agentes teve no esquema?
Na verdade, Nil, se a gente for, no ponto principal, né? Se a gente for pegar o Antônio Carlos, a gente encontrou a incompatibilidade dele no período que ele foi secretário de saúde de mais de 200% em relação ao ano anterior e ao ano posterior à sua saída da gestão. De início, a gente conseguiu provas, antes da quebra de sigilo bancário e fiscal, a gente conseguiu prova de desvio dele de mais de 100 mil reais. Desvio do Fundo Municipal de Saúde para suas contas pessoais, coisa que não pode. O gestor público, ele só pode receber seus proventos. Claro. Ele não pode receber nada mais em termos de estado, de município. É como eu também. Imagine se o estado de Pernambuco, além do meu subsídio, começar a transferir verbas sem qualquer tipo de identificação. Então, alguma coisa está errada, alguma coisa está em desacordo com a legislação. Então, esses desvios, quando a gente foi ver depois a quebra de sigilo fiscal e bancário, a incompatibilidade é absurda. Absurda. E a gente veio encontrar a moeda estrangeira na casa dele, dentro do cofre, a gente encontrou outros elementos de informação que a gente já está começando a análise, essa parte. Em relação ao outro secretário, usando a cooperativa para dissimular valores, criando contas para que a cooperativa não pagasse o INSS, para que não pagasse os impostos federais. Isso aí mostra como essas pessoas não só desviavam, mas usufruíam desses valores vamos dizer assim, em tratos pessoais, fazendo viagens para o exterior.
Agora, não é, essas operações não eram isoladas, quer dizer, tinha o esquema do secretário, o esquema do... Isso tudo estava dentro de um conluio envolvendo o ex-prefeito.
Isso. Com relação ao radialista, né, o grande problema é que a gente pegou transferências dele para para o Antônio Carlos. Uhum. Para o Antônio Carlos. A gente pegou várias transferências. Os advogados levantaram a defesa. Eu estou analisando direitinho. Hoje a gente vai solicitar algumas medidas cautelares a mais. Não vou falar porque está tudo em caráter sigiloso. Mas existe o vínculo. Existe o vínculo porque o COAF pegou essa movimentação suspeita. Uhum. Toda a inteligência, até eu falando em termos de interrogatório, isso são dados do Banco Central, da Receita Federal, do COAF. Não são dados de Ubiratã Rocha Fernandes.
O famoso COAF que tem aparecido tanto na imprensa recentemente.
Aparecido muito. Eu tenho o prazer de ter esse curso de inteligência financeira e ser cadastrado nessa parte, nesse banco de dados do COAF. É uma instituição perfeita em termos de Brasil hoje. Qualifica qualquer tipo de investigação, Nil, demonstra qualquer tipo de incompatibilidade, ajudando a que a gente consiga investigar, prender e futuramente condenar essas pessoas que se locupletaram, do poder público, do dinheiro público e da vida do povo.
O senhor sabe, a oposição, o grupo ligado ao ex-prefeito Guga tinha que reagir. Eu falei com algumas pessoas próximas a ele pedindo, olha, procura um advogado do Guga se quiser se manifestar, que é absolutamente normal que o outro lado diga alguma coisa em defesa, ou que está aguardando investigações. E do ponto de vista jurídico, ninguém me procurou ainda. Mas houve uma nota que foi assinada pelo grupo ligado a ele, que é da oposição de Sertânia. Eles utilizaram o discurso, né, de que, primeiro, acreditam nas instituições democráticas, lutam para fortalecê-las, mas eles falam em execração pública, dizem que houve espetacularização nas prisões, que houve, palavras do grupo, teria havido invasão na madrugada nas casas de pessoas e políticos conhecidamente idôneas, chega a falar num casal de idosos, pai e mãe do ex-prefeito Guga, e que isso teria gerado espanto, né? E que, enfim, reclamam da teria havido uma espetacularização. O que é que o senhor diz sobre isso?
Isso aí faz parte. Eu sei como é que esse pessoal joga, infelizmente é dessa forma. Eu sei, desde o momento que eu solicitei as prisões, que o Ministério Público deu parecer positivo e o magistrado deu, a gente sabia que a gente ia ficar exposto. Uhum. Mas, como eu disse, são pessoas que têm coragem, que têm pulso, e a gente não vai parar por causa disso, não. Infelizmente, são poucos representantes de instituições que têm a coragem de fazer isso, mas tem que mudar, porque a gente tem que ter essa postura. Primeiro ponto de execração não teve, porque eu falei até com o senhor Gustavo Lins de Albuquerque, e disse a ele que eu não queria qualquer tipo de execração pública dele. Tanto é que não teve nenhuma foto do ex-prefeito.
Sendo conduzido,
nada. A gente segurou o ex-prefeito para fazer o seu exame traumatológico, uhum, necessário. A gente segurou até chegar um representante do IML para fazer de forma particularizada. A gente colocou o ex-prefeito Guga Lins dentro de uma viatura pelos fundos da delegacia, com o advogado dele, com dois policiais, foi até o IML de forma discreta e voltou de forma discreta. Não teve qualquer tipo de espetacularização, nenhum tipo. Agora, o que acontece é o quê? É um clã político de décadas. É um clã político de décadas. Se a gente pisar em Sertânia, tem o nome Lins de Albuquerque em todo canto. O problema maior é porque esse clã político pensava que isso nunca ia acontecer. Pensava que eles estavam acima da lei. Como outros pensam também. Mas as provas estão aí. Eu não pedi prisão para fazer nenhuma espetacularização. E se eu quisesse fazer espetáculo, eu tinha feito toda a parte de organização na cidade de Sertânia. Eu tinha feito briefing, eu tinha feito os interrogatórios todinho em Sertânia. Se eu quisesse fazer espetáculo. Pelo contrário, eu peguei uma cidade 70 quilômetros de distância para que houvesse lisura na investigação como um todo. Se a gente olhar direitinho, quando eu fui fazer o interrogatório do senhor Gustavo Lins, tinha 5 advogados. 5. E eu deixei a cargo deles e escolhi o canto, o presídio ou a cadeia pública de Sertânia, para ele ser conduzido, deixei abertamente. Por quê? Porque o objetivo das prisões não era fazer qualquer tipo de execração pública. O problema maior é que, quando a gente tem sobrenomes, quando a gente tem posições, a gente tem que se comportar de acordo com essas funções. Eu tiro por mim. Tem várias coisas que eu quero fazer, mas eu não posso, como autoridade policial, autoridade pública, servidor público, o público vai me cobrar. Tá entendendo? Se acontecer qualquer coisa de desrespeitoso por parte de Ubiratã Rocha Fernandes, eu sei que a execração pública vai existir, infelizmente, porque a gente tem que tomar a gente tem que ter a certeza de que somos pessoas públicas. Temos famas, claro, mas temos também responsabilidades. A gente tem que colocar na cabeça, todo homem, para ter uma postura, para ter um posicionamento, ele tem que ter quatro posicionamentos. Quais sejam? Primeiro, ele tem que ter coragem. Coragem de praticar atos que, infelizmente, vai incomodar terceiros. Foi o que aconteceu na República. Segundo, ele tem que ter senso de justiça. Por quê? Porque é injusto as instituições ir atrás só de pessoas de classes sociais baixas. É injusto. Terceiro, ele tem que ter o autocontrole. Todo mundo tem que ter um autocontrole para até se limitar e se olhar no espelho e fazer sua autocrítica. E, por último, tem que ter a sabedoria de ter ciência desses três fatores anteriores e saber que qualquer conduta vai ser exposta ao público. O público quer responsabilidade, o povo quer idoneidade e, infelizmente, o que ele praticou, o que a gestão dele praticou nos últimos quatro anos de gestão foi uma coisa de desvio de dinheiro público, enganando seus eleitores, que fizeram tudo para colocar ele na gestão. E, ao contrário de estar pagando saneamento básico, habitação, saúde e educação, estava fazendo viagens, estava gastando dinheiro público e pegando bens supérfluos com o dinheiro do povo.
Duas últimas questões sobre Guga. Primeiro, como é que ele reagiu à voz de prisão que foi dada em Maceió? E segundo, ele tem curso superior? O senhor está falando que as opções, me parece, que eram de quem não tem curso superior e vai para o presídio comum.
Não, porque primeiramente eu coloquei para executar tanto o mandado de busca quanto de prisão na cidade de Maceió, não só a inteligência de Alagoas, mas também Dr. Germano Ademir, pessoa que eu tenho o maior carinho, respeito, um cara ético, probo, e eu tenho certeza absoluta, como o próprio Gustavo posteriormente falou, foi tratado da melhor forma possível. Quando o Gustavo chegou aqui, estava contando valores na frente dele, eu me identifiquei como responsável da investigação e perguntei a ele se o senhor Gustavo tinha sido respeitado nos seus direitos, tudinho. Ele disse que tinha sido tudo da melhor forma possível. Respeitou os familiares deles, que não tem nada a ver, pelo menos até agora. Respeitou os filhos, que não tem nada a ver, não pode ter qualquer tipo de execração. E ele veio conduzido da melhor forma possível. A maior prova que tem é ele mesmo, ele pode se expor e dizer que a gente efetuou a prisão dele, não só dele, mas de todas, da melhor forma possível. Com relação às prisões, o que é que acontece? Todos tinham ensino superior. Ensino superior, quer dizer, a maioria, não todos, desculpa. Então, a prisão especial que eles podiam ter era no presídio de Arco Verde.
No Brito Alves.
Isso, no Brito Alves. Mas como o nosso objetivo não era fazer qualquer tipo de execração de ninguém, de humilhar ninguém, eu disse aos advogados de todos, se eles quisessem ir para a cadeia de Sertânia, ficava a escolha deles, desde que fizesse isso documentalmente, para depois não dizer que eu não quis passar os direitos dele numa cela especial. E lá todos escolheram, menos um, escolheram ficar no presídio de Arco Verde. É uma opção, eu acho como eu estava dizendo, é senso de justiça. Eu não tenho nada contra as pessoas que foram presas, eu nunca nem apertei a mão de nenhum, nunca nem vi pessoalmente, só vi agora no interrogatório, mas eu coloco senso de justiça. Eles vão pagar pelos que eles fizeram. Não existe qualquer tipo de vinculação política, eu também não tenho qualquer tipo de vinculação política. Eu não vivo de politicagem. Eu tenho que fazer minhas reuniões institucionais com uma autoridade policial, com políticos, isso aí é normal até da função.
Claro.
Mas quem me conhece pode me procurar aí nos meus 12 anos de carreira policial, nunca me meti com politicagem de forma alguma. Pelo contrário, eu sempre trabalhei para o povo, sempre coloquei minha imparcialidade acima de tudo, até porque eu tenho um nome a zelar até para minhas filhas, né, para minha família futuramente, que, se Deus quiser, vão ter orgulho de ser pai, de ser esposa minha e tudo mais.
Eu vou para o intervalo, daqui a pouco perguntas que estão chegando para o delegado Biratã Rocha e outras questões da operação contra o tráfico aqui em Afogados e os seus desdobramentos. Ai! Muito bem, de volta com o delegado Biratã Rocha. Mandar um abraço aqui para o Jonas. Jonas está em Tavares ouvindo o nosso programa. O pessoal que está nos acompanhando agora também na fanpage e no meu blog tem um link também para quem quiser assistir essa conversa com o doutor Biratã. Vamos aos nossos ouvintes aqui. Participação de Zé Hernani, dizendo que é muito bom poder contar na região com o trabalho do delegado Biratã, que operações como essa possam ocorrer em outras cidades do interior, pois isso incentiva aqueles que também trabalham corretamente, mas se sentem desestimulados em atuar por perceberem um ambiente contaminado pela corrupção sistêmica e acabam silenciando. Do outro lado, deixam as autoridades que lesam o patrimônio público em estado de atenção. E isso repercute e pode diminuir os atos criminosos, está dizendo ele aqui. Aqui também o Clécio Bezerra dizendo, Nil, a população aplaude a operação que investigue outros municípios. Ele diz, o câncer do país, palavras dele, está nos municípios. O Wellington tem uma pergunta interessante. Ele pergunta por que essa operação não foi conduzida também pela Polícia Federal, já que envolve dinheiro da corrupção e que pode afetar programas federais. O que é que o senhor diz a Wellington sobre a questão de envolvimento, a possibilidade de envolvimento da Polícia Federal nesses casos?
Inicialmente, Nil, agradecer aí o pessoal que elogiou o trabalho. Isso realmente a gente está querendo colocar a parte de empolgação de outros delegados para que façam operações desse viés. Tanto que dos 11 delegados convocados, 8 foram delegados dessa nova turma, delegados que vêm aí com sangue novo, com alto nível de competência, de qualidade. Então, isso aí vai se propagar. Isso é um dos nossos objetivos, né? Isso aí é só o primeiro passo. Com relação à participação da Polícia Federal, como as coisas estavam em sigilo, até para manter a eficiência da operação, a gente segurou tais informações até o presente momento. Como teve a execução da Res Pública, nesse momento a gente vai entrar em contato com a Polícia Federal, né? Já teve alguns contatos preliminares, não só em termos de crime, mas em termos também de improbidade administrativa, onde vai entrar o Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas do Estado já tem algumas decisões referentes à gestão do ex-prefeito Guga Lins, né? como incompatibilidade das suas contas diante do Tribunal de Contas do Estado. Enfim, tendo em vista que houve desvio de um Fundo Municipal de Saúde e esse fundo vem do governo federal, com certeza vai ter um trabalho conjunto entre Polícia Civil do Estado de Pernambuco e Polícia Federal. Tudo com o objetivo de responsabilizar por todos os seus atos, né? Tem que ser responsável por todos os seus atos. Não existe qualquer tipo de perseguição política, de cunho político, até porque a Polícia Civil não trabalha desse jeito. Especificamente eu, né, que não trabalho desse jeito. Mas a gente demonstrou justamente isso, o Elton, nosso trabalho focado em todo tipo de crime, todo tipo de ilegalidade, seja de qualquer classe social que for, seja baixa, média ou alta, a gente vai investigar com paciência, que é uma das grandes características da Polícia Civil, para que a gente possa vincular os crimes a uma coisa habitual. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. É uma coisa habitual de desvio do dinheiro público durante 4 anos de gestão. Isso aí, se fizerem uma pesquisa nas instituições responsáveis pelo dinheiro público, vai ter, principalmente o Tribunal de Contas do Estado.
De todos os presos, algum admitiu culpa ou não? Ou todos foram na linha de que não é com eles?
Não, todos, né? Em 12 anos de profissão, são poucos que chegam na minha frente.
É raro ver um dizer, fui eu mesmo,
aquele negócio. Né? Mas eu até insisto em dizer, todos os meus trabalhos, não é só isso não, são trabalhos técnicos. A gente faz todas as investigações e depois dá tecnicidade a elas, seja através da perícia com o Instituto Criminalista, como está acontecendo nesse exato momento, onde eles estão trabalhando em aparelhos eletrônicos. Seja no tráfico, que a gente dá tecnicidade. O IC, a gente já vai conversar com o IC, porque tem um perito contador aqui em Afogados da Ingazeira, vai fazer toda essa catalogação de documentos para que a gente possa analisar direitinho o que é que estava na Casa dos Alves e, quem sabe, extravasar os limites das repúblicas e desaguar em outros municípios tais práticas de corrupção. Né?
Muito bem. Vamos falar agora um pouco da operação Cristo Negro, que foi aquela que acabou desbaratando, né, um grupo relacionado a tráfico de drogas. Uhum. Já tem aqui a pergunta da Mirelle Barbosa. Ela diz: Nil, sobre essa operação Cristo Negro, há mais gente envolvida? Podemos ter mais surpresas em relação a possíveis prisões? Pergunta a Mirelle Barbosa.
Realmente, eu estava querendo entrar no tráfico em Afogados da Ingazeira, uhum, mas quando eu cheguei aqui...
Sua primeira entrevista, eu já disse, vamos chegar lá, vai ser um dos focos e tal.
O grande problema é porque quando a gente chegou, a gente teve homicídios complicados.
Isso.
Existia situações onde pessoas estavam foragidas, impunes, como foi o caso do Der Relojoeiro, o cara que sequestrou o gerente do Banco do Brasil de Flores aqui, aquele negócio, tem essas coisas e eu tinha feito uma promessa à equipe até para a gente conseguir prender essas pessoas. Então a gente pegou e fechou direitinho essa parte. Mas aí, em contrapartida, eu tive um período de licença, tanto de férias quanto de licença paternidade, né, que minha segunda filha nasceu. Isso. E teve também a parte da construção da minha casa. Então tirou um pouco o tempo. Esses 45 dias, 60 dias, fiquei ausente. Até legalmente, né? Não ausente porque eu quis, mas ausente legalmente e demorou um pouco. Então, quando foi em janeiro que eu retornei, a gente focou mais essa parte do tráfico. Infelizmente, não só são esses, né? A gente sabe que o tráfico hoje é uma endemia que acontece não só em Afogados, mas no Brasil como todo. Mas, nesse exato momento, equipes de investigação estão trabalhando. A gente não parou e não vai parar. A gente vai, quem estiver devendo, vai ser preso. A não ser que não haja uma decisão judicial, mas que eu vou investigar, que eu vou cutucar e vou solicitar prisão, eu vou. Vou com toda a força, porque a gente vê aí as drogas estão consumindo familiares, está matando com famílias, está acabando com a sociedade, onde esses jovens, ao invés de estar estudando, ao invés de estar procurando um futuro promissor, está sendo devastado por essas drogas aí que não quero nem que passe pela minha família, imagina da dos outros. Né?
Uhum. Uma coisa que me incomoda numa operação como essa é alguns nomes já, digamos, conhecidos, né? Eu vou dar um exemplo, uma coisa que se falou muito, assim, a boca miúda. Tem uma pessoa identificada como senhorinha, que me parece nem a primeira vez que bate lá e volta e comete os mesmos crimes. Aí entra naquela questão, né, de interpretação da lei, do que acontece depois da prisão, da operação, da assessoria jurídica que esse grupo acaba tendo. Essa operação vai conseguir segurá-los mais agora? Essas pessoas vão voltar logo à prática? Eu acredito que o senhor também se decepciona quando eventualmente realiza uma operação dessa monta e daqui a pouco a pessoa tá solta novamente. O que senhor pode dizer sobre isso?
Na verdade, a gente tem que analisar um pouco a qualidade também das prisões. É uma coisa que a gente... Eu não culpo o Poder Judiciário, não culpo. O Judiciário tem que atuar de acordo com a lei e os elementos de informação que foram alocados nos autos. Mas a grande diferença é porque existe uma prisão, vamos dizer assim, pontual. A pessoa pega, vamos supor, com 30 gramas de maconha. Então não tem como o Poder Judiciário transformar essa pessoa num traficante renomado, vamos dizer assim.
Uhum.
E essas operações que eu faço de repressão qualificada, eu prefiro o tempo justamente para caracterizar essa habitualidade criminosa. Para não levar em consideração só esse ponto, que é uma simples prisão em flagrante. Mas, pelo contrário, é uma investigação de 6 meses. Então, 6 meses traficando. Então, aí o judiciário vai ter vai ter mais elementos para que possa dar sua justa responsabilidade. A gente também não pode ir pelo lado emotivo e querer que o judiciário ultrapasse, desculpa, a dosimetria da pena. Isso aí não pode. O artigo 59 do Código Penal, ele é claro, existe vários critérios para que o Poder Judiciário determine aquela condenação, e tudo depende da investigação. Se for uma investigação mais profunda, vai passar mais tempo. Se for um simples caso de auto de prisão em flagrante, não tem o que o Poder Judiciário fazer. Mas como eu gosto de enfatizar, as investigações elas ainda estão em continuidade. A gente ainda está em análise mais profunda, existem trabalhos do Instituto de Criminalística sendo realizados em Recife para aprofundar mais ainda as investigações, para que a gente possa pedir a consequente prisão preventiva e o Poder Judiciário, ao fim, dar uma condenação justa, de acordo com aqueles elementos de informação angariados durante toda a investigação.
Então, o senhor pegou uma janela maior de crimes, 6 meses, que dá mais robustez ao trabalho realizado.
Isso, a gente tem vídeos de no caso específico, né, da senhorinha, a gente tem vídeos nas proximidades dela de drogas, de pinos de cocaína, de maconha. A gente, há pouco mais de um mês, a gente efetuou uma intervenção ao meio-dia nas proximidades da casa dela, onde a gente apreendeu em flagrante um sobrinho dela que estava com drogas, certamente drogas dela. Então, existiu outras ações individuais, mas que, para não estragar a Operação Cristo Negro como um todo, foi dado como a gente diz vulgarmente, tá? Dá um passo para trás e dois para frente, para que a eficiência da operação seja a maior possível.
O que é que o senhor pode aconselhar aos pais? Esse esquema está, por exemplo, rondando as escolas?
Isso. A gente tem diligências realizadas que, infelizmente, essas pessoas usavam muito menores de idade. A gente tem ciência que as escolas, infelizmente, estão sofrendo muito com tais intervenções. Tanto é que a gente teve reuniões e tudo para que a gente pudesse ter ciência do que realmente estava acontecendo na cidade de Afogados da Ingazeira. Com relação aos pais, eu estava até conversando agora, né, com uma mãe de um dos alvos, e eu explicando a ela, se uma pessoa chega para vender aparelho celular sem nota fiscal, de onde é que está saindo esse dinheiro? Se você chega em casa com alguma coisa incompatível, já que você não ganha nada, de onde é que vem esse dinheiro? Se você mora com seus pais e é encontrado cocaína com você, de onde é que vem esse dinheiro? Então, infelizmente, Nil, acabou a paternidade e a maternidade como outrora, né? Eu, no meu tempo, meu pai só olhava para mim, eu me tremia. Tanto é que quando a gente chegava em casa com alguma coisa diferente, a gente já tinha aquele medo do tamanho do mundo. Hoje não, hoje não querem ter a responsabilidade, jogam os filhos na rua, querem que o professor eduque o filho quando não existe qualquer tipo de educação em casa. Então fica difícil. Fica difícil de atuar dessa forma, onde o desrespeito é a maior característica das famílias de hoje. Não tem pulso forte. Não tem pulso forte. Antigamente...
A inversão de valores, né?
De valores. E a gente vê hoje que, no meu tempo, se dissesse alguma coisa, não poderia dizer mais nada. Hoje em dia, os filhos já contestam. Já querem contestar. E chega o absurdo dos filhos, infelizmente, mandar nos pais em várias residências. Né? Então, a gente tem que começar a mudar. Tem que começar a ter uma postura para os filhos. Porque, ao final, é a responsabilidade da gente. Né? Eles não escolheram vir ao mundo. Quem escolheu foi a gente. E a gente tem a responsabilidade diuturna de monitorar. Eu mesmo monitoro a minha de 8 anos. E a mais nova vai ser monitorada do mesmo jeito.
Claro, claro. E eu sempre digo isso aqui. Né? A escola passa conhecimento. Os pais têm o dever de passar valores e também conhecimento. Mas não é a escola que tem que passar valores para os filhos. Isso. Há uma inversão absurda. Ó, tem gente perguntando aqui. Tem muita gente parabenizando, eu vou chamar mais um intervalo, mas tem uma pergunta aqui sobre o caso Evanderilson. Eu vou pedir para o senhor responder daqui a pouco, caso Vando, depois do intervalo. O debate. Último bloco do nosso debate com o delegado Biratã Rocha. A Diene está concordando com o que a gente falou sobre pais e filhos. Ela diz que os pais hoje são muito permissivos, isso é muito ruim. A Fernanda, Fernandinha, parabenizando o delegado por esclarecer, e está parabenizando a gente trazer o delegado para cá para esclarecer o trabalho. Diz que ficou bem transparente a explicação e parabeniza pela Operação Cristo Negro e agradece a toda a polícia. Meu amigo Júlio César é professor, está em Sertânia acompanhando, e parabeniza pela abordagem do tema em relação a pais, filhos e escola. Ele é professor e observa que as famílias de fato querem que o professor faça o papel dos pais, que é escolarizar e educar. A educação deve começar em casa. Um forte abraço. Abraço, Júlio. Obrigado pelo carinho. Tem alguns áudios que chegaram aqui. Vamos ver esse aqui. Diga.
Júnior, bom dia. Aqui é Gilberto Guarda. Júnior, primeiro que tudo, quero parabenizar o delegado pela excelente atuação nas duas operações logradas com êxito. E também parabenizar o trabalho que está sendo feito pela polícia hoje em dia. O bom trabalho que está sendo feito, respeitando os direitos do cidadão, como o delegado acabou de informar aí sobre a questão da prisão do rapaz lá, que tinha curso superior, e que ele procurou saber se os direitos do cidadão tinham sido respeitados. Isso para o cidadão é um bálsamo. Transparece até mais segurança em relação às atitudes policiais. Eu, por exemplo, mesmo sábado na madrugada, estava vindo aqui para a feira, 3 horas da manhã, e fui abordado por uma guarnição da BEP, ali nas proximidades de Edson do Ferro Velho. Pessoal super preparado, educado, trataram-me como um cidadão, direito mesmo, uma operação padrão. Isso só nos fortalece a Polícia Militar e garante o direito de ir e vir do cidadão. Bom dia a todos.
Ok, Gilberto, obrigado. Bom, tem a pergunta do bloco anterior sobre o caso Evandeilson, que do ponto de vista de informação para a opinião pública, não. Eu queria saber do senhor se tem novidades do caso, se houve alguma mudança na linha de investigação. O que é que o senhor poderia informar, doutor?
Na verdade, não teve nenhuma mudança da linha, né? A gente terminou a parte de inteligência, enviamos ao Poder Judiciário toda essa linha com medidas, solicitações, e estamos esperando a decisão judicial. Infelizmente, para a população em geral, ainda é mantido em segredo de justiça, A gente não pode informar detalhes, mas que o trabalho da polícia foi feito da melhor forma possível, angariando o maior número de elementos para a conclusão do caso.
O senhor mantém a mesma linha que o senhor já tinha externado aqui, de que o guarda de trânsito de Serra Talhada, que é de Afogados, é o principal suspeito?
Isso, mesma linha mantida, não teve qualquer tipo de alteração, só aprofundamos ainda mais os elementos que a gente já tinha.
E esse aprofundamento deu mais indícios do que o senhor tinha anteriormente?
Fechou coisas que a gente presumia, então fixou mais, vinculou, tudo com o objetivo final, que é levar ao júri, né? Tem que ser levar ao júri para responder pelos seus atos.
O senhor disse que, estou falando do Cícero Robson, que inclusive esteve aqui na rádio em determinado momento, o senhor então diz que tem elementos que colocam contradições no que ele colocou para a polícia.
Isso, perfeitamente.
E aqui na rádio, inclusive. Isso,
perfeito. Tanto é que teve uma prisão preventiva, teve a prisão temporária, teve a prisão preventiva, tudo bastante justificado, motivado, embasado, que o próprio juízo competente deferiu as medidas cautelares pessoais. Só em termos de tribunal, que houve o relaxamento, mas o trabalho da polícia em si foi feito.
Objetivamente, para fechar, o senhor não tem dúvida de que Cícero é o responsável pela morte de Vando?
Perfeito, isso mesmo.
Doutor Bira, eu quero agradecer a sua presença no nosso programa, dizer que a gente continua à disposição, mais uma vez parabenizá-lo pelo trabalho e agradecer ao senhor por esse vínculo com a sociedade através da imprensa, seja a Rádio Pajô, seja outros veículos, prestando contas à sociedade desse importante trabalho. Quero mais uma vez parabenizá-lo, né, torcer que esse seu trabalho inspire, né, toda a região do Pajeú no combate à corrupção, no combate ao tráfico e outros crimes, e a gente se coloca à disposição. Muito obrigado mais uma vez.
Eu que agradeço, Nil, o espaço, agradeço os elogios da população e tenho que agradecer também aquelas instituições que participaram dessa operação, como a Polícia Civil de Pernambuco, através dos seus núcleos de inteligência, tanto o Núcleo Inteligência do Sertão quanto o Núcleo Geral. Agradecer ao Instituto de Criminalística, que trouxe peritos específicos, especializados também em vários casos, vários outros casos, com qualidade. Então, a perícia, não só a de Afogados da Engazeira, mas a perícia como um todo, está de parabéns em ter colaborado com essas investigações. E também a própria inteligência, a Polícia Civil do Estado de Alagoas, que foi imprescindível para que houvesse não só a busca, mas como a prisão, onde ela passou também praticamente 10 dias trabalhando em conjunto comigo para chegar a esse objetivo maior, que é a responsabilizar aqueles que vêm praticando ilegalidades. Por fim, a gente, como eu sempre coloquei, as investigações não param, o trabalho não para. Enquanto eu estiver trabalhando em Afogados, em Gazeiro, em qualquer canto, eu vou trabalhar com toda a eficiência possível e com a equipe que eu tenho perfeita, a gente vai descobrir mais coisas ainda para que a sociedade como um todo ela tenha certeza de que os impostos dela estão sendo pagos por um trabalho eficiente, um trabalho com identidade, acima de tudo, institucional. Então a gente vê que está mudando. Esses delegados que participaram das duas operações são delegados qualificados, delegados que vão trazer ainda mais qualidade para a instituição e vai trazer também orgulho para a população que tanto necessita do trabalho institucional da Polícia Civil.
Obrigado, delegado Biratã Rocha. Final do programa, final do debate, final do programa também. A todos um abraço, obrigado pela audiência. Vem aí o Encontro com a Poesia. Bom dia a todos, boa semana.